Nós temos a, como se diz, a convicção, certo? Que a unicidade sindical, da forma que, com que se encontra, ainda é o melhor caminho. Nós, dentro da pluralidade sindical, ainda nós teríamos a questão da eliminação do conceito de categoria econômica. Nós teríamos o critério que acabaria, vamos supor, das nossas categorias que seriam, exemplo, dos motoristas, dos enfermeiros, que são categorias diferenciadas. E que, por certo, com essa alteração da PEC 369, com certeza iria abaixo. São construções nossas que dão certo, são construções nossas que há alguns anos vêm se tratando e que nós não temos o direito de simplesmente jogar fora essa experiência e o que tá dando certo. Ele acaba também com o sistema da contribuição sindical e a contribuição do sistema confederativo e também com a contribuição sindical compulsória. Nós somos a favor da contribuição compulsória, deixamos bem clara essa questão, e em outras oportunidades, inclusive, nós traímos essa questão, que nós levantávamos. Quem é, nessa sala ou de quem está nos assistindo, que por sã consciência, por bela vontade, chegaria ao final do mês e chegaria lá no imposto de renda e fazia só, essa aqui é a minha participação do meu imposto de renda. Qual é a minha participação? Essa aqui é a minha participação da Previdência Social. Essa aqui é a minha participação do IPTU. Essa aqui é a minha participação do IPVA. Essa aqui é a minha participação dos N impostos que nós temos no dia a dia que somos obrigados a pagar. Da mesma forma, eu perguntaria, como se diz, a todos, quais daqui da sala e das autoridades e dos próprios advogados, se não tivesse, fosse obrigado à OAB, o recolhimento das verbas para a OAB, se alguém teria todo, vamos supor, o santo, todo ano, fazer o recolhimento para a OAB de livre e espontânea vontade. Todo mundo faz, mas por livre e espontânea pressão. Da mesma forma, é feito para os conselhos regionais de administração, de economia, tá? E aí nos preocupa, porque aí os próprios membros do Ministério Público, que no passado foram advogados e recolhiam para a OAB, hoje em dia nos combate dizendo que as nossas contribuições têm de ser de livre e espontânea vontade e não compulsória. Nós imaginamos que todas as instituições necessitam de um orçamento. Todas as instituições necessitam de ter previamente os valores disponíveis para fazer os seus gastos. Eu imagino, vamos supor que nem dentro do Ministério Público, se retirasse todas as verbas que vai ao Ministério Público, como é que seria administrada essa instituição. Sem esquecer que o movimento sindical hoje é peça fundamental para a questão da governabilidade, questão da democracia, questão do país estar onde está. E posso dizer isso com todas as letras, porque a responsabilidade que o movimento sindical tem é impressionante. Esses dias atrás, inclusive, saiu, através do Ibope, uma pesquisa das instituições que mais tinham credibilidade ao povo. E nós, o movimento sindical, entrávamos entre as 10 instituições. Quer dizer, a sociedade nos reconhece, a sociedade nos preza e o trabalhador da mesma forma. Eu tenho absoluta certeza que isso faz parte do dia a dia e que nós devemos preservar a qualquer preço. Nós temos a pluralidade de lutas nas centrais. As centrais são plural, as centrais, vamos supor, eu acho que ela tem o seu papel, e eu acho que não é papel da central substituir a federação, substituir a confederação e substituir o sindicato. as centrais sindicais têm, sim, o seu papel e muito importante. E nós temos demonstrado isso. Nós temos demonstrado isso na luta das 40 horas, que é uma luta dos universais, temos demonstrado na 151, temos demonstrado na 158, temos demonstrado na redução do imposto de renda, temos demonstrado no trabalho decente, temos trabalhado a unidade das centrais, onde há possibilidade da unidade de luta, nós temos demonstrado. E o que é o papel da central? O papel da central é que nas questões plurais, nas questões globais, nas questões que pega todos os trabalhadores, fazer a luta. E isso nós estamos feito. Então eu não vejo necessidade, não vejo o porquê de uma PEC 369, numa época tão inoportuna, onde que as centrais sindicais, os movimentos sindicais, estão se solidificando, estão se respeitando, tem um movimento unitário das centrais, tem um movimento respeitoso, o governo tem, não digo respeitado, mas até de certa forma respeitado o movimento sindical e as centrais sindicais, através, vamos supor, das suas lideranças. Tá? Por que nós viríamos mexer num vespeiro, para desestruturar tudo isso que está hoje funcionando e de forma ordeira, para reconstruir alguma coisa que não temos nem expectativa que dá certo e nem a confiança que dá certo. Senador Paim, nós da Nova Central e de todas as mãos para nossas entidades sindicais, a qual representamos, somos pela unidade sindical. Somos contra a Convenção 87, até porque, mais uma vez refrisando, maior autonomia sindical e maior liberdade sindical que o movimento sindical tem, através, vamos supor, da forma, inclusive, da portaria 186, em que nós, inclusive, a nossa confederação e outras confederações já questionam isso perante o Supremo Tribunal Federal, a partir, vamos supor, da 186, a pluralidade sindical foi implantada aqui no Brasil. Espero que não tão longe essas questões ainda voltem ao retorno à nossa unidade sindical, em que o Vossa Excelência, senador Paim, ajudou a construir na época da Constituição, da Constituinte, e que foi prorrogada em 87. Muito obrigado. Eu pediria desculpa, senador Paim, mas nós temos uma outra audiência agora, às 14h30, que está correndo já na Câmara dos Deputados, uma outra audiência pública que trata da Copa do Mundo, em que nós fazemos parte, os trabalhadores da área de turismo e hospitalidade, fazemos parte da mesa também dessa discussão. Então eu pediria desculpa a Vossa Excelência e a todas as pessoas aqui presentes e pediria licença para me retirar. Muito obrigado.
Muito bem, esse foi o Moacir Roberto Teschi, que falou em nome da nova Central Sindical dos Trabalhadores. Moacir, antes de você sair, se vocês permitirem, eu queria convidar a todos que puderem, porque amanhã a Comissão de Orçamento, que reúne senadores e deputados, vai decidir sobre a peça orçamentária, Comissão Mista de Orçamento. E lá nós colocamos, mediante entendimento, aí, depois de muita negociação, na visão dos trabalhadores aposentados, uma emenda que quer garantir o aumento real para os aposentados e pensionistas. Então, os que puderem ficar, eu estarei lá, os que puderem estar amanhã na Comissão de Orçamento, às 10 horas, para ajudar naquela mobilização fraternal e democrática para convencer os deputados e senadores a votar a emenda. Emenda que foi aprovada o ano passado e não há motivo nenhum de não aprová-la esse ano. Por quê? Porque o próprio presidente da Comissão Mista de Orçamento e o relator dizem que há um superávit em relação à projeção do governo no orçamento devido à questão inflacionária de mais de 25 bilhões. E para resolver o problema dos aposentados, para esse ano, 1º de janeiro de 2012, nós vamos precisar em torno de 4 a 5 bi. Né? Porque senão o salário mínimo vai receber, e que bom que receba, devia receber mais, mas recebe em torno de 14,6 e o aposentado vai receber 6,2. É uma injustiça enorme para quem ganha um pouquinho mais que um salário mínimo. Né? Então, os que puderem, Moacir, antes que sair, aproveitar para convidar a nova central para nós estarmos amanhã de manhã lá para participar desse bom debate sobre a peça orçamentária.
Eu agradeço, senador Paim. Inclusive, só para ficar registrado, os nossos companheiros continuam da central, continuam até o final da audiência pública. Só eu que gostaria de pedir mais uma vez a licença para me retirar. Obrigado.
Tudo bem. Passamos de imediato a palavra ao secretário nacional de organização e política sindical da CUT, que representa aqui o presidente Arthur Henrique da Silva Santos, o companheiro Jaci Afonso de Mello.
Boa tarde, senador Paim, Germano, todo Germano, Wagner Gomes, Zé Maria, o Maci, os demais, Ricardo Patá, o Zé Augusto do Fórum Sindical, todos os representantes que estão aqui. Acho extremamente importante essa audiência que o senador Paim está fazendo e começo lembrando um pouco, antes aqui de começar essa audiência, o senador Paim relatava o episódio dos 90 dias do aviso prévio. Ele tinha um projeto que era de 180 dias e apresentou tanto no, na Câmara, quando ele era deputado, como senador. E, diante de uma ação trabalhista dos funcionários da Vale do Rio Doce no Supremo, o Supremo entendeu que o aviso prévio deveria ser proporcional. E nunca antes na história desse país vi tão rapidamente, tá certo? A Câmara dos Deputados, junto, construir, sem o nosso apoio, um consenso naquela Câmara, tá certo? Para aprovar, e depois aqui no Senado, e depois sancionado. Né? Foi rápido, inclusive com a concordância do empresariado. Não teve o apoio da CUT, fomos até criticados por essa posição. Por que eu estou tratando desse assunto? Porque hoje nós temos uma, vamos dizer, até uma expressão um pouco usada, que é uma politização do judiciário e uma judicialização da política.
Se me permita, só dizer para a moçada que está lá atrás, pode sentar aqui nas cadeiras. Então, todas as cadeiras livres podem ser ocupadas.
Então, eu estou exemplificando, a partir desse exemplo, que um assunto X lá gerou aqui nessa casa legislativa, nas duas casas, uma resolução. Portanto, não houve um debate, e eu estou dizendo isso porque isso pode ocorrer sobre a questão da reforma sindical.
Exatamente.
Está certo? Então, eu estou dizendo isso porque tem que ser nós, o movimento sindical, tem que ser protagonista, atores nesse processo, dialogar e trabalhar sobre este assunto. Porque, senão, daqui a pouco, nós temos... Nós temos, eventualmente, qualquer coisa. Então, existe um conjunto de pautas que o movimento sindical está colocado. Hoje aqui, participei agora de manhã, da Marcha da Educação pelos 10% do PIB, liderado pela CNTE e várias entidades da educação, uma luta pelos 10% do PIB. Aqui há consenso entre nós da discussão das 40 horas semanais, da Convenção 158 do OIT, da regulamentação que essa casa aprovou, a Convenção 151 da OIT, que trata da negociação dos servidores públicos e que o governo até hoje não regulamentou essa Convenção da OIT. Nós temos a luta contra a violência no campo e pela reforma agrária. Tem uma agenda extensa que os trabalhadores estão colocados. E agora, mais precisamente, na Câmara dos Deputados, a CUT e a CTB, semana passada, nos preocupando, infelizmente, só estávamos a CUT e a CTB discutindo a questão sobre a terceirização. Então, há um conjunto de iniciativas que o movimento sindical tem que ter um olhar e os sindicatos têm que representar esses trabalhadores, tanto nas suas contratações coletivas, nos seus acordos coletivos, como na legislação. Então, essa é a nossa opinião, e para fazer isso tem que ter sindicatos fortes. E só pode ter sindicatos fortes se os sindicatos forem grandes, forem ter sustentação financeira para enfrentar os patrões e os adversários. Então, portanto, nós somos favoráveis à necessidade que os sindicatos sejam fortes. Aí vem a discussão da PEC 369. Nós, a Central Única dos Trabalhadores, foi fundada em 28 de agosto de 83, defendendo a Convenção 87, a causa pétrea do ponto de vista da nossa concepção sindical. Sempre defendemos isto. Lembro aqui, na época eu me licenciei do Banco do Brasil e vim trabalhar com o então deputado Luiz Gustiquem, na Câmara dos Deputados. Se não me engano, o gabinete do Gustiquem era 373. E o do deputado Paulo Paim era o 471, se não me engano. E aqui estava o companheiro Zé Maria, que era dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de BH e Contagem, o deputado Paulo Paim, que era metalúrgico de Canoas, defendendo durante a Constituição a Convenção 87 por Liberdade e Autonomia Sindical. O que nós não conseguimos, aqui no, naquele processo, naquele momento, essa história. Então, nós sempre tratamos e defendemos a Convenção 87. Nós somos contra a unicidade sindical imposta por lei, essa é a posição da CUT. Isso não significa pluralidade sindical, porque quem combate a Convenção 87 utiliza o argumento de quem defende a Convenção 87 defende a pluralidade. Não, nós defendemos a unidade. Esse U que está na CUT aqui é a vocação nossa, pela unidade da classe trabalhadora. Agora, isso deve ser uma vontade expressa dos trabalhadores, e não uma coisa imposta pelo Estado através de uma legislação. Então, nós temos uma vocação pela unidade. Então, há, sem dúvida nenhuma, no Brasil, uma pulverização sindical no Brasil, independentemente da legislação que nós temos, apesar da Constituição expressar a unicidade sindical. Nós temos mais de 5 mil municípios. A CBO tem várias profissões. Então, nós podemos ter vários sindicatos nesse país. Estou vendo aqui a companheira Romico, que é da Contec, da nossa Confederação dos Trabalhadores das Empresas de Crédito. Eu sou da Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, da Contraf. Nós assinamos agora, na campanha salarial, dois acordos coletivos. Um assinado pela Contraf, outro assinado pela Contec. Os acordos são iguais. Nós temos mais de 200 sindicatos de bancário nesse país e tem um mesmo acordo coletivo. Será que o sindicato, o menor que tem, ou a fragmentação, discute um acordo coletivo diferente? Não, porque nós temos tanto a Contec como a Contraf, reúne os seus conjuntos dos seus sindicatos e tem uma negociação nacional com a FENABAN. Nós já sempre propusemos, Ricardo Patá, uma unidade, porque a Contec é filiada ao GT e a Contraf é filiada à CUT. Nós já propusemos várias vezes uma unidade de ação, e uma unidade de ação da CUT e da UGT e da Contraf e da Contec, de ter uma mesma pauta de reivindicações, uma mesma mesa de negociação, uma mesma mobilização, porque o adversário nosso, que é os banqueiros, só tem do outro lado uma coisa. Então, não é essa legislação que assegura a unicidade sindical. Então, nós temos que ter a vocação pela unidade, exercitar isso. Então, a questão da PEC 369, ela aparece em 2003. E se a gente não contextualizar, nós não vamos, talvez, entender o processo. E me desculpe aqui relembrar um pouco esse processo. O governo Lula tomou a iniciativa de apresentar duas reformas, uma reforma tributária e uma reforma da Previdência, uma iniciativa do governo, em 2003, sem nenhum diálogo, sem nenhuma conversa com o movimento sindical. Apresentou uma proposta, do qual fomos contra essa proposta. E colocamos para o governo que, antes do governo mandar uma proposta de uma PEC, era preciso ter um diálogo com o movimento sindical, que o governo não podia mandar uma proposta, uma PEC ao Congresso Nacional, sem diálogo com o movimento sindical e com os atores, com a Anamata, com todos os outros setores. Então, foi realizado o Fórum Nacional do Trabalho, certo? Com participação de trabalhadores, empresários e governo. E lá, a Central Única dos Trabalhadores expressou as suas opiniões históricas de defesa da liberdade e autonomia sindical da Convenção 87, mas, no entanto, fez concessões da sua posição para que a gente tirasse ali uma proposta comum e que fosse enviado ao Congresso Nacional. Então, ali, na PEC 369, não expressa, tá certo? A nossa opinião integral, sobre, mas foi o possível, naquele momento, do consenso colocado no Fórum Nacional do Trabalho. Então, e eu fiz questão hoje de ir lá e buscar uma resolução nossa, uma publicação nossa para entregar ao senador Paulo Paim, aonde nós publicamos agora, para o debate da nossa plenária nacional da CUT, nós fomos lá buscar todas as resoluções que a CUT debateu desde o dia 28 de agosto de 83, dos quais três desses mandatos foram o atual senador Paulo Paim, foi o seu secretário-geral da Central Única dos Trabalhadores. Fui buscar aqui qual é a resolução da CUT de 83 sobre estrutura e organização sindical. Em 84, no primeiro congresso. Lá no Rio de Janeiro, no segundo congresso. Lá em Belo Horizonte. E durante a constituinte, a plenária que nós fizemos lá nos Metalúrgicos do ABC, em junho de 87. Então está aqui, senador, toda a nossa posição, congresso a congresso, plenária a plenária, momento a momento, dos últimos 28 anos da história da Central Única dos Trabalhadores. Então, nós não estamos discutindo agora, e aqui estão todas as resoluções, queria passar para o senhor. Desculpa aqui que o dia hoje aqui... Então, essas são as resoluções nossas sobre estrutura e organização sindical. Avanços, recuo, momentos, e estamos defendendo isso.